Você está ouvindo Caminhos do Brasil.
Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Alfredo Luiz Filho e você acompanha aqui comigo as informações e entrevistas atualizadas sobre o universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. Neste episódio do Caminhos do Brasil, o tema é trânsito. Vamos conhecer algumas iniciativas realizadas pelo DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, para aproximar o cidadão, seja ele condutor ou pedestre, esclarecer as dúvidas mais frequentes e desvendar o significado de algumas siglas que existem justamente para simplificar a vida de todo mundo. Para entender um pouco mais do mundo do trânsito, eu converso com o diretor-geral do DENATRAN, Frederico de Moura Carneiro. Tudo bem, diretor?
Olá, como vai? Um abraço aí a todos os ouvintes do podcast Caminhos do Brasil.
Então vamos lá. Bom, o DENATRAN, para quem não sabe, é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, tem uma autonomia administrativa e técnica, e ele é subordinado à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério aqui da Infraestrutura. Quais são as atribuições do DENATRAN, Frederico?
Olha, as atribuições do DENATRAN estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no artigo 19, e lá estão elencadas todas as competências do órgão. Uma delas, assim, que a gente chama atenção, é o apoio técnico, jurídico e administrativo ao CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão normativo máximo da União. Então, para vocês entenderem um pouquinho como funciona, toda a legislação de trânsito é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503, e ao longo do CTB, ele elenca algumas regulamentações que ficam a cargo do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. O DENATRAN, então, serve de apoio ao CONTRAN na elaboração das minutas, a discussão das matérias que estão previstas a serem regulamentadas e faz, posteriormente, assim, a especificação, a regulamentação dessas resoluções do CONTRAN. Então, é mais ou menos assim que funciona o DENATRAN dentro do sistema.
Qual que é a relação do DENATRAN com os DETRANs de cada estado?
Bom, como foi dito, o DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Os DETRANs são os órgãos executivos estaduais de trânsito e do Distrito Federal. Então, a relação do DENATRAN é no sentido de padronizar os normativos de trânsito e fazer com que eles sejam cumpridos por todos os órgãos, né? E cabe destacar ainda que tem ainda outros órgãos executivos que são os municipais. Atualmente o Brasil tem 5.570 municípios, mas apenas 1.702 são integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Então nós temos cerca de 30% apenas. Então todos esses órgãos também mantêm relação com o DENATRAN. Além dos órgãos executivos de trânsito, o CTB, o Sistema Nacional de Trânsito, é composto também por órgãos executivos rodoviários, e aqui nós temos o DENIT, que é o órgão da União, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e temos os departamentos estaduais rodoviários, que são os DERs, né, os Departamentos de Estrada e Rodagem. Além disso, ainda por fim, nós ainda temos os Conselhos Estaduais de Trânsito e o Conselho do Distrito Federal, o CETRANS e o CONTRANDIF, respectivamente, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares que atuam por meio de convênio com os órgãos estaduais de trânsito.
Já entrando em algo mais efetivo do DENATRAN, é um dos termos mais comuns que o cidadão está acostumado, o condutor, é o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Funciona como uma espécie de carteira de identidade do veículo, né? Qual que é a importância desse documento?
Trata-se de uma base de dados, né? Então nós temos, assim, todas as informações relativas aos veículos que estão registrados no país constantes nessa base. Então nós temos lá a marca do veículo, o modelo do veículo, o ano, a versão, o combustível, né? Qual que é a forma de combustível, a capacidade, a potência, diversas informações, o número do chassi que é usado para identificação. Temos algumas outras informações relativas, por exemplo, se o veículo está sob garantia de algum contrato de financiamento, né, o chamado gravame, né, se ele tem uma alienação fiduciária junto a alguma instituição financeira. E agora, né, com a promulgação da Lei 14.071, que fez diversas alterações ao Código de Trânsito, vai constar também no Renavan, no Cadastro Renavan, as informações relativas ao recall, né, os chamamentos para comparecimento e de substituição de peças defeituosas nos veículos.
Que muita gente se pergunta, precisa sempre andar com esse documento em posse dele? É, se o motorista não tiver com o Renavan em mãos, tem algum problema que ele possa sofrer alguma punição?
Bom, o Renavan, ele é o sistema, né? Para cada veículo gera-se um código Renavan. Esse código consta do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, o CRLV, que é um documento de porte obrigatório. Esse documento, sim, precisa, né? O condutor precisa andar com ele na carteira, ou então tem a opção também de tê-lo no, em meio digital, né? Que essa aí é uma grande funcionalidade que o Denatran promoveu, aí levou ao cidadão, que é a carteira digital de trânsito, né? Um aplicativo no próprio celular que consta, além do documento de habilitação, o documento do veículo também. Então, essa aí é dispensado, né, o papel físico, caso ele tenha esse documento em meio digital.
O futuro aponta para isso? Vai deixar de existir o documento físico e passar a ser apenas um aplicativo? Ou ele vai ser apenas virtual? O futuro é esse?
Não temos a menor dúvida de que esse é o futuro, é o caminho, né, para que onde a transformação digital está apontando. Atualmente, então, a gente tem, como eu falei, a opção no meio digital, na carteira digital de trânsito. As alterações promovidas pela Lei 14.071 ao CTB trazem a possibilidade expressamente na lei de que o documento possa ser em meio digital, né? Ainda não é possível mudar tudo, essa migração é lenta. Então, para se ter uma ideia, hoje nós temos no Brasil 74 milhões de condutores habilitados. Desses 74 milhões, da ordem de 45 milhões, já tem a Carteira Nacional de Habilitação com o QR Code no verso. Esse é o requisito para que ele possa baixar a carteira digital de trânsito. Então, dos 45 milhões de condutores que já poderiam baixar a CDT, a carteira digital, apenas 10 milhões já o fizeram. Então, a migração, essa transição para o mundo digital, ela é lenta, né? Então, a gente precisa de mais alguns anos aí conviver com os dois modelos, o modelo físico e o digital. Mas não temos dúvida de que o futuro será totalmente digital.
Eu até entrar nesse, falando um pouquinho mais já da carteira nacional, porque o Denatran faz um trabalho à exaustão de divulgação da carteira digital e muita gente nem sabe que tem direito a isso, não é isso mesmo? Muita gente nem sabe como é que funciona. A gente estava conversando entre amigos outro dia, não precisa, a sua carteira foi recentemente renovada? Foi. Então tem um código QR Code atrás dela. Não sei, então abre aí e vê. Ah, tem mesmo um QR Code, né? Então eu posso ter? Pode ter, né? E mesmo assim, com tudo que é divulgado, muita gente não faz uso do serviço ainda. O que é preciso trabalhar ou continuar batendo na tecla sobre esse serviço que o Denatran oferece para facilitar, né, a vida do condutor, do cidadão em geral? O que o Denatran pode fazer a mais sobre isso?
Olha, nós temos feito campanhas de divulgação, né, e de esclarecimento à população sobre a possibilidade de utilização da carteira digital de trânsito. Utilizamos as redes sociais do Denatran, o portal de serviços do Ministério da Infraestrutura, do próprio GovBR, né, que é a plataforma do governo federal. Os órgãos estaduais, os DETRANs também têm divulgado isso, né, junto aos seus canais, que é uma forma também de facilitar o acesso do cidadão ao documento digital. O SERPRO, que é a empresa, né, que presta esses serviços de tecnologia da informação para o Denatran, também faz uso. E agora eu vou aproveitar o canal, né, do podcast Caminhos do Brasil, a todos vocês que nos ouvem, que verifiquem se no verso da sua CNH tem esse QR Code. Para baixar o aplicativo é muito simples, né, em qualquer as lojas de aplicativo do seu celular, seja ele iOS, seja ele Android, você digita lá CDT, né, a sigla de Carteira Digital de Trânsito, vai baixar o seu aplicativo, aí pode fazer o registro da imagem do QR Code e você terá em suas mãos a possibilidade do documento de habilitação e documento do veículo. E como eu falei anteriormente, isso tem validade para fins de fiscalização, né? O importante é que você tenha bateria no seu celular para no momento de uma abordagem você mostrar o documento baixado ali. E chama atenção para mais uma coisa, você precisa da internet somente para fazer o download na primeira vez. Depois que baixou esse aplicativo, ou baixou o aplicativo e baixou o documento, mesmo que não tenha acesso ao sinal de internet no momento de uma fiscalização, fica registrado ali tanto a carteira de habilitação quanto o documento do veículo.
Então é bom deixar claro, todo mundo dando uma olhada no verso da carteira de habilitação, procurando o QR Code, que já é uma facilitação, já não precisa andar mais com aquele documento físico, já que todo mundo esquece a carteira, mas não esquece o celular hoje em dia.
E mais uma outra funcionalidade, inclusive para fazer embarque em voos, né, nacionais, domésticos, também é possível apresentar a carteira digital de trânsito, também tem validade.
Recentemente falamos sobre isso, sobre o embarque seguro, que foi desenvolvido justamente pela biometria que oferece o serviço de QR Code. O senhor falou da CDT, que é essa carteira digital de trânsito, também tem uma facilidade de pagamento de multas através dela, é isso?
Perfeito. Recentemente foi incorporada à carteira digital de trânsito o sistema de notificação eletrônica. Né? Eram dois aplicativos distintos que agora estão fundidos em um único aplicativo, em uma única ferramenta. Esse sistema de notificação eletrônica permite então que o órgão autuador envie a notificação de autuação para os condutores que tenham cometido infração de trânsito, né, e que tenham optado por essa modalidade. Para o condutor, não é obrigatória a adesão ao SNE. Então, aqueles que têm já baixado na sua CDT podem fazer uso, né, que queiram também utilizar, também é, como eu disse, ele é facultativo, não é obrigatório. Já para o órgão autuador, agora com a Lei 14.071, essa adesão torna-se-á obrigatória. Então, a partir de 12 de abril de 2021, que é quando começam a valer as novas regras do CTB, os órgãos autuadores deverão disponibilizar aos condutores um sistema de notificação eletrônica. E qual que é a grande vantagem disso? Bom, o sistema de notificação eletrônica, como o próprio nome diz, dispensa o envio da cartinha, da remessa postal, da notificação. Ou seja, comunica para o cidadão, para o condutor, que ele cometeu uma infração por meio do aplicativo. Né? Isso reduz custos para o órgão autuador, o custo com impressão, com correios, com envio da correspondência, tudo isso aí então fica sensivelmente reduzido. Do lado do cidadão, ganha porque ele tem a possibilidade, se ele optar pelo SNE, ele tem a opção de pagar a multa com 40% de desconto. Né? Então, no final das contas, saem ganhando os dois lados. Né? Com isso, o condutor abre mão do direito de recurso e de defesa prévia sobre aquela notificação de autuação. Então, por exemplo, se você eventualmente cometeu uma infração, reconhece aquela infração, então só vejo vantagens. Faça adesão ao SNE, opte pelo pagamento com 40% de desconto, e você trará também redução de custos para o órgão autuador.
Ainda falando um pouquinho sobre as infrações, tem um sistema que é o RENAINF, né? Que é um registro que registra as infrações de trânsito do veículo, e é bom deixar claro que é independentemente do estado onde ele esteja registrado, não é isso? Porque, de repente, o condutor pode cometer uma infração em São Paulo e o veículo está registrado aqui em Brasília, ou vice-versa. Esse RENAINF, ele reúne essas informações independentemente de onde o carro esteja e a forma da infração que aconteceu, é isso mesmo, né?
Positivo. Ele é um registro nacional de infrações de trânsito. Então, todo órgão autuador, ele está ligado ao RENAINF. Né? Então, e aí, quem que são os órgãos autuadores no Brasil? Então, a gente tem, por exemplo, vias urbanas, né, e rodovias, né, as vias rurais. Então, no âmbito das rodovias, temos elas rodovias federais, estaduais e municipais. Então, cada órgão responsável por determinada via tem a competência para autuar, né, o condutor infrator. Esse órgão está integrado ao RENAINF. Então, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, né, cuida da, tem circunscrição sobre as rodovias federais no país, e nós temos rodovias federais em todas as 27 unidades da federação. Então, onde quer que o veículo esteja transitando, a PRF vai autuar, né, no caso do cometimento de infração. Essa autuação vai automaticamente é lançada no Registro Nacional de Infração, no RENAINF, e aquele condutor já tem então essa infração contabilizada lá no seu prontuário, né? O órgão já emite a notificação de autuação, Havendo, então, confirmando a autuação, a infração foi cometida, expede-se uma notificação da penalidade. Então, tudo isso é de uma forma no sistema integrado, né? Então, independente de onde você esteja transitando, tem algum órgão autuador com circunscrição sobre aquela via e vai lançar o registro no RENAINF.
É porque é bom deixar claro para o condutor, porque tem muita gente que acha que não vale isso, porque se ele cometeu uma infração em outro estado, desde que o carro não esteja registrado ali, ele não vai pagar isso. Uma hora a conta vai chegar para ele.
Chega. Aquela história de que a multa não chegava em casa, né? Ah, eu estava viajando e em outro estado, fui na praia, cometi uma infração, a multa não chega, não. Chega sim.
E o pagamento dessa multa, ela vai para o estado onde ocorreu a infração ou vai para onde está registrado o veículo?
Internamente, há um repasse entre as unidades autuadoras, né? Então, ou seja, aquele órgão que autuou aquela infração emite a notificação. Muitas vezes, por exemplo, no caso de um órgão municipal, né, o DETRAN do estado é quem recolhe aquela multa. Então a pessoa, quando vai pagar o licenciamento, vê que tem uma multa pendente e faz o pagamento lá, né, dessa multa, ainda que em atraso e tal, mas faz o pagamento para poder ter o veículo licenciado. Então o órgão que arrecada, às vezes, é diferente daquele órgão que autua, mas um órgão repassa, há um repasse de recursos aí entre órgãos por meio do RENAINF.
Outra plataforma, eu vou colocar assim, que o Denatran tem trabalhado, é o RENAEST, né, que é o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. É algo que está sendo implementado, né, que está sendo desenvolvido. Queria saber a importância, o que isso vai contribuir, tendo esse balanço, esse agrupamento de informações.
Bom, a gente faz uma analogia ao acidente de trânsito, né, a uma pessoa que está doente e procura um médico. A primeira coisa que o médico faz é pedir exames, né, precisa fazer um diagnóstico da doença, daquela pessoa, porque precisa saber as causas, conhecer o que está por trás daquela doença, para só então passar para prescrever uma medicação, prescrever algum tratamento. No caso de acidentes, é a mesma lógica, ou seja, precisamos conhecer como o acidente ocorre, em que circunstâncias, quais são o perfil dos condutores que mais se envolvem em acidente, se existe algum tipo de via, se é na reta, se é na curva, se é durante a chuva, se é de noite, se é de dia, ou seja, todos esses elementos, né, relativos ao condutor, ao veículo e à via e ao acidente propriamente dito, precisa ser levantado. Então essas informações, elas são coletadas pelos órgãos que atuam na fiscalização de trânsito, os órgãos de policiamento, e cada órgão espalhado pelo país tem a sua base de dados. O RENAEST nada mais vai fazer do que consolidar todos esses dados. Então nós estamos estabelecendo uma metodologia padronizada, que às vezes em determinada localidade se costuma chamar uma colisão de batida ou de abarroamento. Então nós estamos padronizando a nomenclatura, padronizando o formato de envio dos dados, de modo a consolidar numa base nacional e a partir daí identificar quais são as causas, as circunstâncias que mais favorecem e contribuem para a ocorrência de acidentes. E aí então os órgãos responsáveis pelas políticas de educação e de fiscalização no trânsito poderão propor ações com o intuito de prevenir a ocorrência de acidentes.
Hoje em dia como é feito? Existe esse levantamento? O Denatran recebe isso dos órgãos, seja estaduais ou municipais?
Não. Atualmente não existe, né, o sistema RENAEST, então ele está em desenvolvimento. O Denatran está conduzindo esse projeto em parceria com a cervejaria Ambev e a consultoria Falcone, são dois parceiros importantes nesse projeto, fizeram uma doação, né, da equipe técnica de trabalho para conduzir isso. Nós já tivemos adesão das 27 unidades da federação, então todas em cada estado, né, e no Distrito Federal. Os DETRANs estão consolidando essas informações, agrupando lá, e aí eu digo que pega do DER, né, de estradas de rodagem, pega informações da Polícia Civil, que fazem as perícias de acidente de trânsito, do próprio DETRAN, dos órgãos municipais, e enviam, né, para o DENATRAN. Então nós estamos implantando essa metodologia, eles já estão enviando, então nós estamos aqui no sistema que está sendo elaborado para essa finalidade, já coletando esses dados, checando duplicidade, checando inconsistências, para que a gente possa, até o final, meados de 2021, lá por volta do mês de junho, a gente tenha esse sistema já totalmente implantado, né, e oferecendo à sociedade, a pesquisadores, estudiosos do trânsito, dados relativos aos acidentes. Então, a ideia é que a gente ofereça painéis em que possa filtrar, por exemplo, eu quero saber os acidentes ocorridos no estado de Minas Gerais. Aí pode fazer, eu quero os acidentes envolvendo ônibus, eu quero os acidentes envolvendo atropelamento de pedestres. Então, uma infinidade de dados e informações podem ser obtidas por meio do RenaEst.
Já encaminhando nossa conversa para o final aqui, o senhor citou algumas vezes o novo Código de Trânsito Brasileiro, lembrando que passa a valer em abril. Qual que é a expectativa para esse início, para essa mudança a partir de abril?
Olha, muito do que eu já citei aqui, né, decorre do longo período em que o CTB ficou sem ter uma atualização assim, mais consistente, mais substancial. O código original é de 1997, então já tem 23 anos que ele foi editado. Desde então, é a primeira vez em que o presidente da República encaminha uma proposta de alteração ao Congresso Nacional. E assim o presidente Bolsonaro fez no ano passado, entregou ao Congresso Nacional, que inicia a tramitação pela Câmara dos Deputados. Houve então ampla discussão, realização de diversas audiências públicas para discutir o projeto. O projeto recebeu várias modificações já na Câmara dos Deputados. Depois, ao passar pelo Senado Federal, também foi modificado. Então, nós temos aqui ao final desse processo extremamente democrático, né, em que foi conferida aí a participação da sociedade diretamente nas reuniões das audiências públicas, quanto indiretamente por meio dos seus representantes, né, os deputados federais e os senadores. Então nós temos um texto que reflete os anseios da sociedade, que incorpora mudanças em termos de tecnologia, de transformação digital, simplificação de processos, sem, contudo, abrir mão da segurança, né, e da preservação da vida. Esse texto, então, altera diversos dispositivos, alguns deles precisam ser regulamentados pelo CONTRAN até a entrada em vigor, que é em 12 de abril de 2021. O CONTRAN já está planejando algumas ações nesse sentido e, oportunamente, o DENATRAN divulgará tomadas de subsídios e consultas públicas, não só à sociedade de um modo geral, mas também aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, aos DETRANS, à Polícia Rodoviária Federal, às polícias militares, às entidades da sociedade civil organizada. A ideia é que a gente traga também mais participação social e contribuições da sociedade para que a gente tenha, não só no texto, né, que altera o CTB, mas também nas resoluções do CONTRAN que farão a regulamentação desses dispositivos modificados.
Eu queria que o senhor reforçasse novamente esse trabalho do DENATRAN de se aproximar do cidadão, do condutor, do pedestre, onde pode acompanhar as informações relativas ao DENATRAN.
O DENATRAN e o CONTRAN, né, ao longo de muitos anos, receberam críticas acerca da condução, da gestão da política de elaboração das normas que regulamentam o Código de Trânsito Brasileiro, né? E não só da sociedade, por parte da sociedade, mas dos próprios órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Os DETRANS mesmo se queixam que não costumam ter a oportunidade de ser ouvidos, né, e manifestar como a coisa funciona na ponta, né? Porque o DENATRAN é um órgão federal, mas ele não atua diretamente assim, no balcão com o cidadão, não é prestador de serviço como os DETRANS são. Então acaba, e não é órgão autuador, né, não fiscaliza as vias públicas, as rodovias e vias urbanas. Então é necessário ouvir os órgãos de trânsito que estão na ponta, que estão na linha de frente, acerca do funcionamento, né, do dia a dia da Política Nacional de Trânsito. Então, ou seja, nós estamos promovendo ações assim no sentido de aproximar os órgãos de trânsito da discussão, trazer, compartilhar o processo normativo, ouvi-los, né, não só os órgãos, mas as entidades também que atuam no sistema, ou seja, prestadores de serviço, emplacadores de veículos, clínicas, autoescolas, laboratórios de exames toxicológicos. Então nós temos procurado ouvir a sociedade no sentido de traduzir, né, os anseios e dores da sociedade nos normativos do CONTRAN. Esse é o novo DENATRAN, né? É o que nós estamos buscando, o que nós estamos construindo, junto com a participação social, os instrumentos de participação social, consulta pública, tomada de subsídios, reuniões participativas. Essa é a ideia de trazer o DENATRAN junto da sociedade, né? É o slogan que nós estamos criando. DENATRAN mais perto do que você imagina.
É isso aí. Eu conversei com o diretor-geral do DENATRAN, o Frederico de Moura Carneiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos.
Termina aqui o podcast Caminhos do Brasil, do Ministério da Infraestrutura. Sempre com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes e de trânsito no país. Até a próxima!